queres perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caderneta de Cromos, desta vez aqui connosco Mário Jardel, o grande Super Mário. É uma honra gigante poder estar a falar com um dos jogadores mais infalíveis em frente à baliza. Mário Jardel, muito bem-vindo aqui à Conversa de Cromos.
Eu que agradeço a todos os leitores e ouvintes da Conversa de Cromos.
Não sei se estás familiarizado, mas é figurinhas no Brasil. Tu fazias coleção de figurinhas?
Fazia muito quando era pequeno. Boa. Principalmente na época que o Flamengo tinha aquele chimaço, né, com Zico, Adílio, Moser, Raul, Jorginho, Júnior. Bons tempos.
Bons tempos mesmo. Tu eras mais flamenguista, já que me falaste nessa referência do Flamengo. Tinhas assim algum clube quando eras mais, algum time quando eras mais novo ou não?
Flamengo, sempre fui Flamengo desde pequeno. É, por isso que eu te falei do Flamengo, né? Peguei gosto pelo Grêmio, né? Depois que vim para Porto Alegre. E o Grêmio hoje é um time que mexe muito comigo, né?
Uhum.
Muito parecido com o futebol europeu.
E sentes alguma... Gostavas de ter passado o Flamengo? Isso nunca aconteceu? Houve possibilidade de acontecer ou nem por isso?
Eu estava no Porto na época, eu tive uma proposta do Flamengo, mas era muito abaixo do que eu recebia e resolvi recusar, entendeu?
Uhum. Ok, certíssimo. Pá, Jardel, estar a falar contigo é um nível incrível que possa estar a acontecer, porque tu és daquelas referências e toda a gente em Portugal tem um carinho enorme por ti. Eu, com os meus 28 anos... Tu, há uns anos atrás, tu eras aquele gajo que... Pá, quem é que tu queres ser? Queres ser o Mário Jardel, como é lógico, para fazer golo. Tu tinhas ideia, quando começaste, tornaste-te neste tipo de referência? Ou só mais tarde, quando no Vasco ou no Grêmio, é que percebeste que ias ser um jogador...
Eu tinha muita fé que eu iria virar, entendeu?
Uhum.
Que eu iria chegar na seleção brasileira, porque eu conhecia o meu potencial... E Deus me ajudou, eu trabalhava demais, eu acabava os treinos, eu ficava fazendo muita finalização, já via que tinha um dom de cabeceio, e eu aperfeiçoava bem mais, sabe? E isso fez com que eu chegasse no Vasco, saí do Ferroviário, fui pro Vasco da Gama, fui tricampeão carioca, campeão juniores, campeão juvenil, melhor marcador sempre. E eu acabava os treinos, eu treinava muito mais que os outros. Eu acho que o sucesso me dá muito trabalho, né? E graças a Deus eu consegui chegar lá.
Sem dúvida. Até porque eu uma vez colei um cromo teu lá na página, na caderneta de cromos no Instagram, e a história era precisamente sobre a tua apetência para fazer golo, e isso vinha muito do vôlei, porque tinhas, mesmo a forma como tu saltas é uma chamada a dois pés, e isso pode ter a ver com o vôlei. Epá, mas há muita coisa que não se ensina. Tu estavas sempre no lugar certo, eras infalível, tinhas um faro para golo, e isso não se ensina, pois não?
Não, muito, até hoje posso ensinar, mas eu não tive a oportunidade, espero ter.
Aos seus filhos?
E eu, por jogar vôlei, tinha um tempo bom, né?
Sim.
E eu era guarda-redes quando era pequeno.
Sério? Eras guarda-redes?
Aos 13 anos eu jogava no gol.
Ah, não sabia.
Eu era guarda-redes. E nesse dia eu comecei a jogar na linha, né? De avançado, e vi que eu cabeceava bem. Que Deus tinha me dado esse dom, e eu comecei a treinar, começar a jogar. E percebi que no ataque seria bem melhor para mim.
Uhum.
E eu me adaptei melhor. Mas eu era um grande guarda-redes.
Eras um grande guarda-redes. Nunca voltaste lá? Nunca, desde que fizeste gol, nunca mais quiseste voltar para as redes?
Não, eu queria fazer gol no guarda-redes.
Exato. Jardel, tu depois começas aí no Vasco, és emprestado ao Grêmio, vences uma Libertadores. Não sei se tu sabes, mas até hoje tu és... o jogador com melhor média de golos do Grêmio de sempre. Portanto, tu deixaste uma marca muito, muito vincada lá no Grêmio, e eles sabem disso, os gremistas, com toda a certeza. Aquela história, na altura, eras treinado pelo Scolari, não é? Quando vocês vencem a Libertadores, estou certo?
É, o torcedor do Grêmio tanto sabe como eu venho para eventos aqui em Porto Alegre. E sou endeusado, né?
Que bom.
E o Filipão armou um esquema completamente diferente e o time se encaixou. E com o Paulo Nunes, o Ácio, o Carlos Miguel, o Adilson, o Rivarol, o Roger, o Tinho, o Scala Goiano, né? O time encaixou e eu fui artilheiro, fiz 60 e poucos gols pelo Grêmio, né?
Foi
Uma média
impressionante.
muito boa.
Muito, muito, muito. Era impressionante o número de gols que fizeste com tão poucos jogos que tinhas. E depois vem a história do Fica Jardel. Essa história é fantástica. Isso aí é marcante, não é? Quando um clube torce tanto para que tu fiques, não é?
A história do Fica Jardel, quando tinha churrasco ele em casa de torcedores do Internacional, a gente chegava lá e ligava pro Fica Jardel, dizendo que ia ligar para um amigo, mas ligava pro Fica Jardel. Aí o torcedor do Internacional pagava quando chegava a fatura, entendeu?
Muito bom. E o Internacional ficava doido, né?
Exato.
Olha, e tu eras treinado pelo Scolari na altura. Mantém boa relação? Foi bom essa relação com o Scolari?
Mantenho boa relação. Hoje ele está no Palmeiras, foi campeão brasileiro e tenho uma boa relação com ele. Ele sempre gostou de mim, não é? E a vida que segue, né?
Lembro-me que lá no Grêmio, ele dizia, ele apontava para a tua cabeça e dizia: é aqui que vocês têm que meter a bola, não têm que se preocupar com mais nada, é só aqui neste menino.
Teve uma palestra que ele chegou aí, apontava: tá vendo essa cabeça grande? Esse cocão aí cruza na cabeça dele, que ele faz. Aí a minha
Impressionante.
autoestima ia lá pra cima, né?
Tu na altura tinhas que idade aí no Grêmio? 20 anos para aí?
20 anos.
21.
20, 21. Ia fazer 21.
Era muita moral.
Era novo, um Libertadores nas costas, né? 21 anos campeão da Libertadores e melhor marcador. Isso.
Muito
Muito
bom.
bom para mim.
É muito bom. E qual era? Eu ia te perguntar uma coisa. Tu, com 22, vens para Portugal, para o Futebol Clube do Porto. A adaptação foi tranquila? Ou sentiste dificuldade de sair do Brasil, de um bom churrasco, de viver aqui para um país frio? Como é que foi essa adaptação?
Eu me lembro que nós fomos para Glasgow fazer uma pré-temporada e eu estava cansado da Libertadores, muito cansado. E fui, e eu fui um pouco contestado pelo grupo, né? Assim, o pessoal estava falando: esse aí que é o Jardel, que gastaram não sei quanto. Aí, quando comecei a jogar, o primeiro jogo foi contra o Hart, da Escócia.
O Hart,
Eu
sim.
joguei 45 minutos, fiz dois gols e eles pararam de falar.
Oh, pois é. É engraçado, não é?
E
Porque.
a adaptação foi muito rápida. Eu sou muito assim, a adaptação depende muito da pessoa. E eu me adapto em qualquer lugar. Quando a pessoa quer vencer, ele se dedica e se adapta. Eu, pouco tempo, fui titular do campeonato português, e fui melhor marcador, né?
Sim, verdade, verdade. Sim, adaptaste rápido, isso é verdade. Muito por culpa dessa tua resiliência, da tua capacidade de adaptar. Mas talvez tenha ajudado também a
Eu
estrutura do
tinha azar
Porto.
do gol, né?
É, exato. E provavas
Foi.
dentro de campo, não é? Mas a estrutura do Porto, o Pinto da Costa também te ajudou, por exemplo, o Pinto, o presidente.
Sem dúvida nenhuma, o Pinto da Costa, como presidente, para mim, um dos melhores presidentes aí do mundo, que faz a diferença. É um presidente que tem um punho muito forte. E eu vejo o Sérgio Conceição hoje a cara do Porto. E com certeza, o Porto aí é um dos favoritos para ganhar o campeonato.
Sim, está na luta, né? Então, o que é que achas? Achas que Porto Benfica, já agora, já que pegas nisso, o que é que achas?
Quem errar menos aqui para frente vai ser campeão.
Ok. Do Pinto da Costa, guardas assim alguma memória que nunca vais esquecer?
Uma vez eu fiquei 4 jogos sem fazer gols, aí ele me chamou, conversou comigo. Aí no outro jogo eu já fiz gol.
Faltava-te isso.
me deu, conversou um pouco comigo, me levou num lugar e nós voltamos com tudo.
Bacana, que bom, que bom. Tu é no Porto, mandaste calar San Siro, não é? Tu foste lá ao Milan, Maldini e Baresi lá na zaga, e tu no fim mandaste calar. É verdade. Como é que isso é jogador de jogos grandes, não é? Tu achas que és um jogador de jogo grande?
Não, tanto grande como pequeno. Tanto é que eu fui artilheiro da Liga dos Campeões.
Sim.
Naquele jogo de San Siro, o Joaquim Teixeira chegou para mim. Você vai entrar e vai fazer um... Eu disse para ele, vou fazer dois. antes de entrar para o campo, ele me chamou, vai e faz um gol, vou fazer dois, não vou fazer um. E fiz os dois.
Prometido cumprido. Excelente. E tu vais para o Galatasaray. Exato. E fazes logo dois golos contra o Real Madrid. Na Supercopa Europeia, como é que é fazer dois golos a um menino jovem que agora está no clube, num tal Futebol Clube do Porto, Iker Casillas? Como é que foi essa sensação?
O Casillas tem uma particularidade com ele.
Uhum.
Eu joguei quatro, foi cinco partidas contra o Casillas, acho que eu fiz cinco ou seis gols, né? Eu entrei no vestiário, ele veio logo me cumprimentar agora, em dezembro, que eu tive em Portugal. E já tinha feito dois gols no estádio do Dragão, né?
Uhum.
E fiz em Bernabéu também, fiz um. Aí contra o Galatasaray fiz mais dois. Depois fiz mais um. Lá em dois em Mônaco, um no estádio do Galatasaray, três. Mais dois, cinco, mais um a seis. Só que teve um jogo que o goleiro era o Rossi.
Ah, ok, ok.
Era outro goleiro. É o Real Madrid, sempre fiz gols no Real Madrid, sempre.
Fantástico. Tu depois vais para o Sporting e tens uma época fantástica, não é? Eternizas-te, acho eu, tu acabas ali por tornar eterno aqui para o futebol português. Com o Marcos e com golos, até dizer chega, não é? Fizeste uma dupla fantástica com o João Pinto. Não sei se tu consegues escolher entre João Pinto e Drulovic, mas qual é que tu preferiste jogar mais?
Ah, preferi os dois.
Um do lado, outro do outro.
Um do lado do outro, eu ia morrer de fazer gol. O Sérgio Conceição também é um jogador muito. O Sérgio Conceição é um jogador muito importante ali.
Uhum.
O Quaresma também, que usava algumas bolas. Tinha o Mário Nicolau.
Uhum.
Entendeu?
Sim,
o
sim.
O Cristiano
sim.
Ronaldo, o próprio Cristiano, né?
Tu ainda há bem pouco tempo falaste do Cristiano Ronaldo.
Estava começando.
Tu ainda há bem pouco falaste do Ronaldo. Disseste que lhe ensinaste algumas coisas. O que é que achas que tu lhe ensinaste mais?
Não, eu acredito que ele aprendeu muita coisa comigo. Uhum. Ele é uma pessoa inteligente. Ele tinha 16 anos, eu já tinha 27, né?
Uhum.
Acredito que ele aprendeu muito fundamento comigo. E quando a pessoa vê uma pessoa que cabeceia muito bem, ele procura observar e aprender com essa pessoa. Eu acho que ele aprendeu comigo só nos treinos, nos jogos. E tanto é que ele faz muito gol de cabeça, ele antecipa bem, tem um tempo bom de bola, né?
Uhum. Sim, ele era capaz de aprender com os melhores, e com toda a certeza contigo o jogo aéreo deve ter absorvido muito. Tens assim alguma história de treino, de jogo com Cristiano Ronaldo? Se bem que vocês tiveram pouco tempo juntos, não é? Mas tens assim alguma história com ele?
Foi pouco tempo junto. A história, ele passou ali pela mão da minha irmã, né? Minha
Exato.
Irmã passou, teve um rolo com ele. Fera. Mas isso já é passado, já. E eu fico imaginando, né, que ele poderia ter sido meu cunhado.
De treino, de jogo, nem por isso. Não havia grandes histórias com ele. Ele trabalhava muito, é isso?
Dedicado, ele ficava depois do treino na academia, se dedicando, e a gente ficava, esse moleque está fazendo aí, todo dia, aí hoje eu posso dizer que eu sei o porquê, né? Muito dedicado,
uhum.
Muito focado.
Chegar longe, não é? Era o objetivo. Já se sentia
Exato.
Isso.
Exato, é um profissional exemplar.
Uhum. De facto, não há dúvidas disso. Tu depois vais para o Bolton e jogas numa equipa recheada de craques. Era uma equipa, de facto, muito boa. Jogaste com JJ Okocha, com o Dior Kayev, com o Ivan Campos, certo?
Ibrahim Bá.
Uhum. Exatamente, com o Ibrahim Bá.
Pena que eu não jogava não boto porque o treinador era empresário do jogador que jogava aí.
Quem era o treinador?
Não jogava nunca.
Quem era o treinador?
Era o Sam Valadares, aquele lá que teve aquele problema.
Uhum. Sim.
Estava sendo investigado, entendeu?
Ah, ok.
E ele tinha. Eu fiquei sabendo que ele era amigo do empresário e ele não botava para jogar.
Só punham aqueles jogadores que ele queria, é isso?
Exatamente.
Isso aí é o podre do futebol, é algo que te destrói. Foi uma altura difícil para ti, não é?
Tem esse lado aí que é triste.
Muito. Uhum. Tu agora se calhar tentas combater um pouco isso, agora que hoje que és empresário, tentas combater essa realidade no futebol?
Eu tenho, com certeza. Eu não gosto de usar o meu nome para estar levando jogador. Eu levo jogador por merecimento.
Uhum.
Que é um jogador que merece, que tem talento, sabe?
Uhum.
E nós conseguimos colocar um jogador de 17 anos no Grêmio, conseguimos colocar um jogador no Sion, uhum. Entendeu? E eu tô trabalhando firme e forte para abrir um centro de formação Mário Jardel, em Fortaleza.
Olha, eu desejo tudo de bom para isso, Jardel. Espero que dê certo e que tenhas obrigado, muito sucesso obrigado, nisso aí. Obrigado. Tu que mostraste.
Estou montando um projeto para que isso vá para frente.
Uhum.
E eu revele jogadores como o Jardel, como o Cristiano Ronaldo, ajudar a minha cidade a tirar as pessoas das ruas, fazer um trabalho social, né? Aquele trabalho que resgata os jovens.
Uhum. E muito talento tem o Brasil para isso, para que isso aconteça. E muitas crianças
com... não tem.
Achas que não?
Ultimamente não tem tido, não, porque nós não. Nós pegamos um jogador de 16 anos, já vendemos para o Real Madrid, o Barcelona.
Mas achas que isso é um problema, por exemplo, da CBF, que não protege e não dá condições aos clubes para manter os jogadores? Ou achas que não tem nada a ver com isso?
É um problema de tanto de terem os clubes. Pela situação financeira,
uhum.
Né? Ver um jovem de 17, 18 anos ser vendido por 40 milhões de euros.
Claro, esfregar as mãos, não é?
Exatamente.
Sim, realmente é um problema que enfraquece os clubes brasileiros, mas ao mesmo tempo também permite que esses pequenos craques brasileiros vinguem em outros palcos. Ou maiores, ou diferentes, não é?
Infelizmente é assim, eles poderiam valorizar mais.
Uhum.
E sair com 20 anos, 22, entendeu? Uhum. 23 anos, 24.
Mais tarde, sim.
Mas é o mercado da bola, é assim mesmo.
É, e está cada vez mais jovem esse mercado, digamos assim. Jardel, como é que tu...
Exatamente.
Como é que tu encaras esta nova... Já que falamos nisso, um bocado no futebol de hoje em dia no Brasil, como é que tu avalias tanta prestação da seleção? Achas que tem talento para agora na Copa América, por exemplo, sair vencedora? Ou tens mais reticências?
Jogadores nós temos de qualidade, uhum, né? Mas eles têm que colocar em prática o valor deles dentro de campo. Hoje o futebol está muito, digamos assim, muita internet, sabe? Muita propaganda e pouco uhum. futebol. Salários altíssimos e pouco futebol.
Falas de quem? Em alguém ou no geral?
No geral.
Okay.
Principalmente no Brasil.
Uhum. Ok. Noutras seleções não vês tanto, é isso? Achas que no Brasil...
Não vejo. Uhum. Mas acredito que com o Tite, né, agora com essa oportunidade de ganhar uma Copa América, eu acho que o futebol está muito difícil de se jogar hoje. Não existe mais seleção boba.
Uhum.
Você vê o time do Brasil jogou contra Honduras no estado do Porto e empatou, né?
Verdade.
Não tem mais boba hoje.
Está uhum. mais coletivo, não é, o futebol? E acho que muitas vezes acho que o Brasil tende a culpabilizar um jogador, ou é o Fernandinho, ou é o Barbosa, ou é o David Luiz.
Às vezes até a comunicação também atrapalha, mas
sim.
Eu acho que tendo um comando dentro do vestiário se controla isso.
Claro. E sucesso para o Brasil, também torço por vocês aí na Copa América. Foi algo que
Vai
te.
dar certo.
Vai dar certo. Foi algo que gostavas de ter feito mais, ter jogado mais pela Canarinha. Não tiveste.
Sem dúvida nenhuma, eu dei azar de pegar Romário e Ronaldo, né?
Pois.
Dois grandes jogadores, Denilson, jogadores de ponta, né? E tive poucas oportunidades, mas eu consegui chegar no meu objetivo, que foi vestir a camisa da seleção por mais de 40 jogos.
E foste chegaste a ser campeão de júniores na Austrália, não foi?
Fui campeão sub-20 na Austrália. Se eu não
Exato.
tivesse sido campeão sub-20 na Austrália, se eu não tivesse pela seleção brasileira, com certeza eu teria me naturalizado português.
Nunca pensaste nisso?
Pensei depois, mas não poderia, porque já tinha sido campeão do mundo.
Ok. Mesmo sendo sub-20, é isso?
É, não pode. Sub-17 você pode vestir qualquer outra, mas você foi campeão pela seleção brasileira sub-20 e não pode jogar.
Mas, ou seja, tu se pudesses, tinhas-te naturalizado por Portugal, é isso?
Sem dúvida nenhuma. Porque
Apresentado.
eu iria jogar, com certeza. Era eu e mais 10, sem dúvida.
Sem dúvida alguma, também acho que sim. Nós, na verdade, Portugal, a nível de ponta de lança, é muito difícil encontrarmos alguém. Encontramos de 10 em 10 anos alguém, não é? Com o devido respeito por quem lá está, mas não há tanta abundância.
Infelizmente, é verdade. Você encontrar um jogador que vai fazer 42 gols no Campeonato Português vai ser muito difícil daqui para frente.
É verdade. E que seja português, então, ainda mais difícil. Ia-te perguntar uma coisa. Eu vi uma entrevista há uns tempos, já antiga, mas do João Pinto a dizer que te encontrou em Cascais ou no Estoril e encontrou-te e disse que isto numa altura em que ainda pensavas em jogar futebol. Isto há muitos anos. Hoje, com 45 anos, ainda tens essa vontade? O bichinho ainda está aí dentro? Ainda queres manter a bola por perto?
Eu jogo veteranos aqui pelo Ferroviário do Ceará e eu treino todos os dias e gosto e faço muitos gols. Não saí o fardo de gol, continuo igual.
Estás em quantos esta época?
Ah, é muito difícil não fazer gol todos os
É
jogos.
difícil
Que na
contar.
estreia do jogo nós saímos perdendo de 1 a 0. Eu dei o passo pro gol, fiz o segundo. Não. Deu o passo para o empate, fiz o segundo gol e viramos para 4-2. Foi 4-2 o primeiro jogo
O
nosso
bichinho ainda está
de
aí.
veterano aqui. Campeonato
Fantástico.
difícil. Oi?
Fantástico. E o bichinho ainda está aí, né, Jardel?
Tá. Com certeza.
Muito bom. E o João Pinto, para além disso, nesta entrevista, disse que tu eras uma excelente pessoa, e acho que isso deve ter sido um dos teus maiores prémios, foi deixares uma marca positiva em muitos colegas teus. Com quem é que tu mantens contacto ainda hoje, que tenha sido teu colega de equipa? Por
Eu
teres?
tenho o João Pinto como uma pessoa muito muito carinhosa, respeitador, me dou muito bem com o João. Sempre que vou a Lisboa, falo com o João Pinto, falo com o Sérgio Conceição,
Que outros
falo
amigos?
com o Pinto da Costa,
Era isso
com o
que eu.
Reinaldo Teles, com o Fernando Gomes. Eu tenho uma amizade aí com o pessoal do esporte, o Beto, o Hugo Viana, o Vidigal, o presidente mesmo, né? E pessoas que sempre me ajudaram no futebol.
Boa. São esses os que mantens ainda contacto hoje em dia, é isso? Enquanto que mantens como amigos, digamos assim.
Exatamente.
Há algum colega de equipa que tenha acontecido alguma coisa na tua carreira que tu rejeites de todo, que tenhas achado que tenha sido um mau colega na tua carreira?
Não, eu não sou homem de levar rancor para casa. Eu sou uma pessoa que perdoa as pessoas e as pessoas que me fizeram mal fazem mal para si mesmo.
Verdade. Então não houve assim nada muito substancial e que guardes até hoje. Isso não existe, é isso?
Não, existe, não existe.
Boa. O Jardel, eu aqui na página do Instagram da Caderneta de Cromos, eu lancei o desafio aos seguidores para fazerem perguntas ao Jardel. E muitas pessoas perguntaram se tu realmente estiveste perto de jogar pelo Benfica. Estiveste assim tão perto?
Estive perto, foi em 95, 96, quando o Benfica anunciou a minha contratação.
Eles chegaram a anunciar?
Através dos empresários, perguntando se eu queria ir para o Benfica. Queria, aí apareceu o Peter Costa, não sei como, mas foi muito bom para mim. Ele ofereceu 100 mil dólares a mais e eu não sei as justificativas da parte do Benfica, mas claro. Só sei que o presidente Peter Costa foi muito mais ligeiro que todos eles.
Muito bem. E depois houve outra, mais tarde houve alguma oportunidade para assinares pelo Benfica ou acabou aí? Em 96.
É, na época eu estava no Galatasaray, o Vilarinho fez um pré-contrato comigo, mas não cumpriu. Eu ouvi o que houve, né? Uma confusão na imprensa, porque ele prometeu, se fosse eleito, me contratar e não me contratou. Mas já passou.
Ficou alguma coisa por concretizar na tua carreira? Alguma coisa que tu tivesse gostado que tivesse acontecido e que não aconteceu, Jardel?
Ter disputado o Mundial.
Foi o que faltou, foi pela Canarinha ou por Portugal, não é? Como já disseste aqui, gostarias de ter jogado o Mundial, é isso?
Exato.
Certíssimo, mas muitas outras coisas aconteceram na tua carreira e tens uma carreira brilhante e acho que te deves orgulhar dela. Eu ia-te lançar o último desafio, Jardel, que é uma praxe aqui da conversa de cromos. Gostava de que tu elegesses o melhor 11 de sempre. Se tu fosses treinador de futebol, já pensaste nisso, ser treinador de futebol antes de nós?
Não passa muito pela minha cabeça isso.
Ok, então vais ser só aqui na conversa de cromos. Vais ser só aqui o teu treinador em que podes escolher 11 jogadores, aqueles melhores com que jogaste contra ou tenhas visto jogar. Podes escolhê-los à vontade. Vamos a isso, Jardel?
Vamos lá.
Então, na baliza, quem é que tu escolherias?
Na baliza, Vítor Bahia.
Vítor Bahia, excelente. Ele era incrível na baliza, é isso? É que muita gente escolhe o Vítor Bahia. E na defesa, quem é que tu escolherias?
Na defesa, lateral direito, Sérgio Conceição.
Sérgio Conceição. E mais?
Botava ali o zagueiro, Aloísio e André Cruz.
Ai, o André Cruz, boa. Tipo, passaste ainda
André Cruz.
Passaste as duas épocas com ele no Sporting, não foi?
Foi.
Fantástico. E na esquerda, quem é que escolherias?
Na lateral esquerda, vou botar o Roberto Carlos.
O excelente Roberto Carlos. Jogaste contra ele nessa final do Galatasaray? Jogaste mais alguma vez contra ele?
Joguei contra ele, contra o Palmeiras, nós ganhamos 5-0, eu fiz 3 gols, era ele lateral.
Ele apanhava contigo?
Joguei na seleção também.
Ah, na seleção também. Boa. E para no meio-campo, quem é que escolhias?
No meio ali, cara. Meio-campo, vamos pôr.
Pensa lá bem que deves ter muitos.
Paulo Bento.
Paulo Bento? Boa escolha. Porquê o Paulo Bento?
Porque é um jogador que inteligente jogando com a bola.
Ok.
Subia bem o jogo, entendeu?
Entendi. Quem é que estaria ao lado do Paulo Bento, então?
Nós vamos pôr o Zalvic.
O Zalvic no meio, ok. Paulo Bento, Zalvic.
João Pinto.
O João Pinto, boa. E agora podes ir já para o ataque ou ainda vais pôr mais alguém no meio?
Não, eu vou pôr o Adi.
Não te podes pôr a ti na frente, Jardel, não te esqueças disso.
Não pode, é 4-4-2, né?
4-4-2, quem é que jogava lá na frente? Quem é que era mais parecido com o Mário Jardel ali, com um faro de gol fantástico, com um posicionamento exemplar? Quem é que tu punhas lá na frente?
Cara, vou botar ali o Hulk.
Ok, o Givanildo, o Hulk, boa.
E o Drulovic.
E o Drulovic. Seria excelente ali dois, Drulovic e Hulk na frente, seria algo de fantástico. Mas curioso que não colocaste nenhum jogador assim de área, um jogador tipo tu, não colocaste. Não há assim nenhum que tu aprecies, que tu digas é parecido comigo, chega-me aos calcanhares mais ou menos, algo do género.
Não vejo nenhum.
Mário Jardel, só há um.
É difícil, muito difícil.
Acredito. Ô Jardel, olha, o desafio terminou, os 11 estão colocados. tenho que terminar dizendo-te que foi um prazer muito, muito grande estar à conversa contigo. Foi uma conversa muito agradável que passou muito rápido. E desejar-te o maior sucesso nos teus projetos que tens atualmente, tanto de agente de jogadores e dessa tua fundação. Desejo-te o maior sucesso. E portanto só tenho que te agradecer esta meia hora de conversa que foi fantástica.
Desejar aí uma boa sorte a todos aí, os torcedores que têm um carinho enorme por mim.
Uhum. Que é grande aqui um em Portugal.
Maravilhoso. O torcedor português ele tem uma carisma pela história que eu gostei.
Uhum.
Por isso quero deixar um abraço a todos. Né?
Uhum. Perfeito, Jardel.
É isso aí.
Muito obrigado, Jardel. A todos vocês que estão a ouvir, um grande abraço também. Deixar-vos o convite para seguirem tanto a Caderneta de Cromos no Instagram como a Conversa de Cromos no SoundCloud e no Spotify. Até ao próximo episódio. Muito obrigado.